Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Passos na Fé. Hoje nosso tema aqui vai ser sobre Santa Teresa de Jesus. Logicamente você já ouviu falar dela, talvez não sei, mas a ideia aqui não é a gente falar da santa somente, né? Como normalmente a gente ouve falar por aí. A gente vai falar dessa santa de um modo um pouco diferente, né, Zé? Uma biografia, né? Quem é ela, o que que ela fez, seu contexto histórico, né? O que que ela influenciou dentro da igreja, fora da igreja, né? Se ela viveu lá no século XVI, ela influencia ainda no século XXI? Então é essa conversa que a gente vai ter sobre Teresa, tá bom?
É isso mesmo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, senhor Diácono, como é que está o senhor? Tudo bem? E é
Graças a
isso aí,
Deus.
vamos conversar sobre Santa Teresa e também deixar claro que eu estava até vendo essa semana, eu postei as fotos da gente da missa de Santa Teresa, aí alguém no grupo da paróquia comentou: Viva Santa Terezinha! Ou seja, uma confusãozinha. Às vezes há, que ela não é tão conhecida, mas vamos clarear um pouco as ideias aqui e ajudar também o pessoal a clarear essas ideias. Quem é Santa Teresa, quem é Santa Terezinha, e vamos também conversar, inclusive porque acabamos também no dia 15, foi o dia, além da festa de Santa Teresa, o dia do professor aqui no
É isso
Brasil.
mesmo.
Então, parabenizar os professores também por essa data. Passou da data, mas sem problema não, vamos celebrar também essa data com vocês. Vamos rodar a vinheta, senhor Diácono? Estamos conversando demais. E lembrando, e não se esqueçam de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, né? O like é a curtida, compartilha, né? Deixa o seu comentário para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, que você pode ser levado para outras pessoas, tá bom, meu povo? Daí, seu Diácono.
Vamos lá, Zé, falar então um pouquinho da nossa santa. Nós que somos carmelitas, descalços, seculares, fazemos parte dessa família religiosa. Zé, o
Sim,
primeiro tema eu vou deixar para você. Tá?
tá
Vamos
bom.
falar um pouquinho da história. Quem foi Santa Teresa? Eu gostaria que você falasse do seu coração, para você. Quem foi Santa Teresa? Você como carmelita.
Olha, para não esquecer alguns pequenos detalhes, eu peguei uma colinha aqui só por conta de alguns detalhes a gente acaba esquecendo. Mas Santa Teresa, inicialmente conhecida como Teresa de Almada, né? Almada é uma cidade. Ela nasceu em Ávila. Teresa de Almada nasceu em Ávila em março de 1515, né? Século XVI. Olha que século! O século das grandes descobertas, senhor Diácono. O século que houve aquelas descobertas, Cristóvão Colombo, alguns anos depois, antes, tinha chegado na América, Cabral chegou no Brasil, depois que ia para as Índias, errou o caminho, veio para cá, dizem. Mas, né, o século das grandes descobertas, o século também da reforma, né? Reforma protestante, né? Século de muito movimento da igreja para toda a história do mundo, né? Acho que foi uma mudança de chave, né? Para toda a história do mundo, a história universal, né? Antes que o povo que se tinha conhecimento vivia de acordo com os registros históricos, até aquele momento se tinha conhecimento que só tinha gente vivendo no continente africano, asiático e também no continente europeu. Né? Então era aquela coisa bem resumidinha, né, para eles, e que a Terra era plana, que no horizonte do mar o povo ia cair, né, e tinha uns monstros, dinossauros, sei lá o que era, os dragão que ia devorar todo mundo que chegasse lá do outro lado. É assim. Mas aí nessa época dos grandes descobrimentos, os navegadores resolveram desbravar aí mais adiante, saber até onde ia, se conseguia chegar até a Índia. E acabaram de chegar até os índios, né?
Os
Os
índios.
índios da América, da, na, na América Central, também aqui na nossa, no nosso Brasil. Chegaram e descobriram que tinha mais gente. Mas não é esse o nosso foco. Questão histórica a gente está situando. Lá na Europa, o movimento da Reforma Protestante. Aí Teresa nasce nesse período, né? Teresa, ela nasce nesse período, viveu esse momento turbulento, saindo da Idade Média, chegando no Renascimento, chegando aquele período ali conturbado, né? Então, é fantástico o momento que ela nasceu, né? Mas Santa Teresa, ela viveu 67 anos, né? Então, nasceu em 1515, teve uma vida de santidade, né? E aos 20 anos, né, ingressou no Carmelo, lá em Ávila, né? Então, segundo alguns religiosos, diz que foi uma santa que deixou uma contribuição valorosa para a espiritualidade cristã. E diga-se de passagem, não só para nós cristãos, mas também ela é fonte de consulta também para outras religiões também, né?
Sim.
Inclusive religiões asiáticas, alguns consultam também, né? A referência é grande. Não é à toa que ela é a padroeira dos professores. Então, Santa Teresa de Jesus, o nome assumido no Carmelo. Então, quando ela entrou no Carmelo, Carmelo era aquela multidão, né? Carmelo com 300 monjas morando lá naquele Carmelo enorme, né? Carmelo da Anunciação enorme lá, 300 monjas. E aí ela viu aquelas dificuldades, claro que ela passou todo aquele processo, né? Noviciado, postulantado, como era feito, ela não ia chegar já metendo a cara e mudando a vida de todo mundo. Conheceu, viu as realidades. E as realidades dentro do Carmelo eram várias, né? Tinha monja que tinha vida de luxo lá dentro, tinha empregados, assim, escravos. Tinha monjas que não tinham nada, às vezes eram até escravos e eram até empregados, né? Mas tinha essa dissonância toda, né? Estava tudo diferente. E aí, no meio daquela muvuca, como podemos dizer assim, daquela multidão toda, Teresa ela foi se alertando que o Carmelo precisava voltar às suas origens, precisava voltar a ter oração, a viver voltar às fontes. Porque, como nós já falamos aqui algumas vezes, o Carmelo surgiu lá em 1207, com os cruzados na Palestina. O pessoal vivia o momento de oração, vivia aquele momento forte na fonte de Elias, né? Então, tinha todo aquele processo, recebeu a regra de Santo Alberto, mas a regra de Santo Alberto não estava sendo bem vivida por essas 300 monjas naquela comunidade. Então, era uma cidade, praticamente. Então, como é que eles podiam exigir, assim, às vezes até cobrar de fulano, ciclano, e às vezes, o seu diácono, uma coisa que Santa Teresa levou muito em consideração foi a vida fraterna. Como é que essas 300 monjas tinham vida fraterna? Como é que uma conhecia a outra, uma sabia da vida da outra, a não ser que fossem aquelas panelinhas, aqueles grupinhos, né? Isso incomodou Teresa. E aí, Teresa, no intuito de fazer essa, com que as pessoas vivessem a regra mais de perto, viver a regra, viver a oração, a espiritualidade carmelitana mais de perto, ela resolveu fundar um outro Carmelo, pediu ajuda de alguns padres, consultou alguns padres, foi lá, meteu a cara, resolveu fundar um outro Carmelo, com o grupo mais resumido, né? E aí daí foi surgindo o Carmelo Descalço, do qual nós fazemos parte, né? Carmelo Descalço. Então, continuamos o Carmelo, que hoje é conhecido como a Carmelo da Antiga Observância, e continuou também, e nasceu o Carmelo Descalço, com Santa Teresa de Ávila. Por isso que, para nós, carmelitas descalços, nós dizemos que é festa de Santa Teresa, nossa mãe, nossa Santa Madre Teresa, Santa Madre Teresa, porque ela foi madre, fundou os Carmelos, sempre colocando São José à frente, né, nas mãos de São José, como padroeiro, para cuidar também dessas comunidades. E aí, aquilo que Teresa desejou que as carmelitas vivessem, né? que começou com as carmelitas, né, as monjas, conseguiu se cumprir, né, porque elas conseguiram viver mais de perto a espiritualidade, a regra do Carmo, conseguiram viver a fraternidade, ou seja, o grupo pequeno, a pessoa conseguia conversar mais um com o outro, tinha momentos de recreio durante o dia, né? Então, Teresa, ela se preocupava muito com isso, esses momentos de recreio, com esses momentos de fraternidade, de viver a fraternidade. Não é só morar debaixo de um teto e pronto, né? Debaixo do teto, hoje a gente vê até casais brigados, um está num quarto, está em outro, pronto, mundos diferentes. Ou até mesmo, nem se a gente está brigados, estão em mundos diferentes, cada um no seu celular hoje em dia. Mas viver essa fraternidade é o mais importante. Então, Santa Teresa, ela trouxe ela chamou esse pessoal para isso. E aí fundou o Carmelo Descalço, que depois foi para o ramo masculino, com São João da Cruz, que também se juntou a ela nesse processo de mudança, de fundação dessa nova ordem, né, que está sendo desmembrada da ordem do Carmelo da Antiga Observância. Né? E aí vieram santos, santas e santas que viveram no Carmelo, né? Inclusive uma das monjas que viveu no Carmelo, Santa Teresinha, né? Aqui que a gente falou no início, né? Que as pessoas confundem Santa Teresa com Santa Teresinha, né? As pessoas se confundem. Ah, Santa Teresa, eu gosto, sou muito fã de Santa Teresinha. Confunde, pensa que uma é a outra, mas não. Existe a Teresona, que a gente tinha Teresona, Santa Teresa de Ávila, viveu lá no século XVI, e existe Santa Teresinha, a Santa das Rosas, a Santa das Missões, né? Que viveu no século XIX, né? Há essa diferença, mas se eu sabia, senhor diácono, essa semana eu estava olhando no diretório litúrgico que aqui no Brasil existe uma diocese dedicada a Santa Teresa de Ávila. Uma diocese. E eu vou falar isso no final. Me encobre no final. Vou dizer qual é essa diocese. Uma única diocese. Ah, mas tem paróquias? Tem muitas paróquias. Inclusive, em Aracaju tem uma paróquia dedicada a Santa Teresa, mas tem uma diocese dedicada a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesus. Pode ser Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, ou Santa Madre, como nós chamamos, Santa Madre Teresa, ou Teresona, né, para diferenciar da Teresinha. E Teresinha, né, aquela correção que a gente fez, é Teresa do Menino Jesus, Teresinha. E essa é Santa Teresa de Jesus. Falando demais, né, seu diácono?
Não, foi um bom resumo aí de mais de 500 anos, né?
Me empolguei nas palavras.
Não, eu penso assim, Zé. Por que que há essa dicotomia, né? É Tereza e Terezinha. Aliás, né, eu acho que é importante eu te falar isso também, porque são contextos históricos diferentes, né?
Sim.
Tereza, ela vive, nasce, vive e morre num período da Igreja marcado pela contra-reforma, né? Pela revolta, né, de Martinho Lutero contra a Igreja, contra os dogmas, enfim. Uma sucessão de teses, né, que a Igreja estava errada aqui, ali e tal. Tereza é contemporânea dessa época, né? E ela é importante no cenário, no nosso cenário católico mundial, porque não só pela sua. Ela não é uma santa de milagrosa, de milagreira, como fala, né?
Sim.
Faz milagre, essas coisas. Não é. Por isso que talvez ela não seja tão conhecida. Terezinha já é mais milagreira.
Terezinha tem até a novena das rosas e tudo mais. Mas
Tereza é a santa. Ó, aqui, ó. Sabe, da razão. Da fé, da razão. Sabe. Porquê das coisas, né? Por quê? Porque ela viveu, de fato, nesse período, como eu estava dizendo, marcado pela necessidade de se afirmar os dogmas.
Sim.
Tanto é que, no período que ela vive, né, eclode o Concílio de Trento. E esse concílio, ele é marcado por anátemas, né? Se você pegar o concílio todo, né? Quem deixar de fazer isso é anátema. Quem fizer isso é anátema. E houve então aí toda uma volta da igreja para esse sentido mais dogmático da coisa, o que é pecado, o que leva a pessoa para o inferno. Então foi fundamentando tudo isso de forma, tá, a combater a reforma protestante. E esse período de Teresa até, vamos dizer, o Concílio Vaticano II, ele é chamado na história da igreja do período da cristandade, porque
Sim.
é o período, né, onde tudo era passível de ir para o inferno, era pecado. Então a gente chama isso de fundamentalismo, tá? E parece-me, né, me parece que as pessoas não sabem disso, né? E esse período Teresa, então, ela vai ter que afirmar sua fé como religiosa, fundadora, reformadora de Carmelo, uma mulher que viveu em 1550, Zé, é
Sim.
diferente de uma mulher que vive no século XXI. Não tinha acesso à Bíblia, mesmo porque o próprio concílio proibia acesso à leitura da Bíblia, né? Tudo que ela escreve é pela leitura que ela fez, pelos livros que chegavam à mão dela. Então, Teresa é uma mulher do tempo, do seu tempo, mas ao mesmo tempo, olha só, uma mulher atual. Porque ela soube, como religiosa e como mulher, enfrentar todas essas barreiras, tá? Então, ela, nos seus escritos, ela vai, né, fundamentar tudo isso, né? Essa relação com Deus, o Deus que se relaciona amorosamente, o Deus que é o Deus do diálogo, o Deus, né, da oração amorosa, dialogal, é o Deus que, né, para ouvir as pessoas. Então, o contexto dela não era esse, né? O
Sim.
contexto dela era a afirmação dogmática, né? Então você vai ver muito nos escritos de Teresa essa questão da visão do inferno, né? Essa questão dos pecados mortais, das heresias, tudo pelo contexto que ela viveu, né? Então eu acho que isso é importante a gente colocar em Teresa, ela sendo essa mulher do século XVI, numa sociedade, né, extremamente machista,
Sim.
se vivia ali um regime teocrático. A gente já falou nisso aqui no canal, da teocracia, né? A igreja definia muitas coisas até então. E começa um processo histórico a partir do século XVI em diante, né, de tirar, entre aspas, esse poder da igreja de coordenar a vida das pessoas.
É
Então,
verdade.
vão aparecer muitas ideologias, muitos conceitos filosóficos, muitos conceitos também de mudança, né, a igreja deixa de ser o centro do poder, o poder começa a se tornar laico, né? E Teresa está fazendo parte de todo esse processo aí, né? Então a gente tem que olhar e ler e conhecer Teresa também dentro do processo histórico em que ela viveu. Aí a gente começa a compreender o porquê dos escritos dela, né? Porquê, né, disso e daquilo. Olha só que interessante. É marcante o período que ela viveu porque mudou a história da igreja.
Sim.
E eu diria, mudou também a história da humanidade. Você falava aí, né, na abertura, que é o período dos descobrimentos. Nós, brasileiros, aqui da América do Sul, nós recebemos toda essa carga de cristandade. quando os portugueses trouxeram para cá a evangelização, foi essa evangelização primeiro que a gente recebeu, né? Tudo ali do Concílio de Trento. Então veio toda essa carga, né, de ensinamento barroco, como a gente fala na história da igreja, né? O índio, né, ele é tratado, né, como um ser, diz na história, né, uma tábula rasa, ou
Rasa,
seja,
sem alma.
sem alma, né? Então começa por aí todo esse processo de formação cultural. Então Teresa, ela vive esse período e a sua espiritualidade acaba sendo moderna até hoje, né? Porque ela consegue trazer num período conturbado da história uma semente de um relacionamento, né, com Deus, que ela cria, vamos dizer assim. Tanto que cria, que a partir dela, né, nasce aí o Carmelo descalço, com essa mentalidade, né? Não excluindo a mentalidade barroca, mas, né, e nem do Concílio de Trento, mesmo porque o Concílio de Trento ele só foi ser tomar uma outra roupagem a partir do Concílio Vaticano II, onde a igreja então vai perceber ali que precisa fazer aí uma mudança, né, para poder combater outros problemas que surgiram internamente na igreja, tá? Então você pegar a história de Teresa, segue essa linha aí, né? Essa linha, se você pegar a história dela, você vai ver ela situada nesse contexto histórico,
Sim.
um contexto barroco, um contexto do Concílio de Trento. Inclusive, os escritos dela, né, todos passaram pela censura.
Ela só tem inquisição, é justamente isso que eu falo
Imagina.
agora, só tem inquisição, que era muito forte nessa época, né? Queimava livros, queimava pessoas, né? Era um pensamento da época, né? Mas assim, como foi o exemplo de vários, vários. Mas Santa Teresa, muitos dos escritos dela, teve que manter escondido, né?
Por conta dessa questão aí do concílio, né, da
São João
Santa
da Cruz,
Inquisição.
algumas vezes, teve que queimar as cartas que recebia, ou que quando enviava, pedia para queimar, para evitar essas coisas também,
Bom,
essas censuras, né? Mas
essa
era um período histórico.
é o período histórico, né? Ô Zé, mas eu acho que é importante te falar de Teresa também, na sua condição de mulher espiritual. Acho que isso também é marcante em Teresa, né?
Sim, porque olha, Santa Teresa, ela passou por um período grande de aridez espiritual. Ela ia para a capela, fazia adoração, rezar, às vezes não conseguia se concentrar. O que que ela fazia? Contava tijolos. Vou contar tijolos, pelo menos eu estou aqui na presença de Jesus. Se eu não consigo falar com ele, não consigo me concentrar, pelo menos vou contar tijolos. Passou muitos anos da sua vida fazendo isso. Isso ainda era antes da reforma, ela fazia esse processo. E outra, com Santa Teresa, né, viu, seu Diabo? Com Santa Teresa foi avivada a devoção a São José, né, que até então vivia apagadinha. São José era só um personagemzinho ali na Bíblia, citado ali, pronto. Mas aí ela avivou, trouxe São José à cena, à história. Né? Trouxe São José como alguém que tornou-se depois o protetor da Santa Igreja, né? Protetor da nossa Igreja. Né? E aí, com ela, essa devoção a São José, que foi se espalhando cada vez mais, né? Cresceu cada vez mais por conta dela. Né? Foi cada vez mais se aprofundando nisso. Santa Teresa, né, ela nos Carmelos, ela sempre colocava São José como protetor daquele Carmelo. E tinha uma coisa que é interessante, que ela colocava na entrada dos Carmelos, a imagem de São José, E junto a São José era onde se deixava a chave do convento. Então, a pessoa, quando chegava, quando entrava, só vou chegar, pega minha chave, bota ali, aos pés de São José, porque São José que protege. Aqui em casa a gente faz isso também. Pegou São José, botou lá na frente, botou um potinho para botar a chave. Quando chega, bota a chave, bota lá dentro. E as contas de água, de luz, a gente bota lá, só isso. São José toma conta, providencia, porque ele providencia mesmo para nós. Ele nos ajuda nisso. Não é que a gente vai deixar tudo na mão dele, mas a gente vai ajudando. E a gente vai conseguindo, graças a Deus, né? Então, São José e Santa Teresa, né, tem essa espiritualidade muito grande. Uma outra coisa, eu quero voltar um pouco aqui, aquela questão que a gente estava falando sobre Santa Teresa de Jesus e Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu queria destacar aqui uma frase do Frei Marcos Matsubara, que é da Ordem dos Cavaleiros Descalços, fazendo a referência a essas duas. Ele vai dizer assim, ó, que abre aspas para ele. A personalidade das duas é bastante diferente. Santa Teresinha é mais associada à dimensão afetiva, isso que você falou, é a santa das rosas, é dócil, feminina. Santa Teresa é uma mulher de personalidade forte, de um humor extraordinário, brincalhona e corajosa. Não que Santa Teresinha não fosse, também foi, mas do seu jeito muito particular. Santa Teresa, para mim, simboliza a mulher forte. Santa Teresinha simboliza a docilidade, a ternura da mulher. Ambas com suas características, né, específicas, né? E a gente vê essa fortaleza de Santa Teresa na hora que ela vai viajar pela Espanha, fundando os conventos, fundando os mosteiros. Foram mais de 30 mosteiros, né? Chegou a quase morrer, né? Chegou a situação. Chegaram a providenciar até o caixão dela, o sepultamento dela, porque ela estava numa doença que quase morreu, né? Mas aí Deus disse: não, espere mais um pouco, você vai ficar mais um pouco, demora mais um pouco aí, faz a tua missão, depois é de volta, né? Viveu experiências de êxtase durante a oração, né? O êxtase de Santa Teresa, de aquela flecha do Espírito Santo sobre a transverberação do coração dela, perfurando o coração dela, né? Levitações. Ah, porque Santa Teresa, ela vivia buscava viver esses momentos, né? E tem relatos escritos de monjas, freiras que viveram naquela época, que eram mais próximas dela, e que viu Santa Teresa ter esses momentos de levitação, de oração forte, né? Porque era comum, era o que ela precisava viver, era o que ela queria que todos vivessem também. Não que ela fosse melhor do que eu, que você, que nós, não, mas ela viveu, e quer que nós vivamos também essa espiritualidade, cada vez mais de perto, cada vez mais próximo, né, à Santa Regra, à Regra de Santo Alberto, e a vivência da espiritualidade carmelitana, né? E aí, né, em homenagem a essa Teresa, surgiram outras Teresas, inclusive no Carmelo descalço, ou no calçado de observância, em outras congregações também. O pessoal usa o nome de Santa Teresa, né? Irmã Teresa, não sei de quê, Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, né, também. Então foi, ela não é carmelita, não era carmelita, mas bebeu dessa fonte. A comunidade Shalom bebe da espiritualidade de Santa Teresa, juntamente com São Francisco, segundo como eles chamam lá, eles são baluartes, né? Santa Teresa é baluarte lá, né? Então tem muitas Teresas, como no Carmelo nós temos Teresa Benedita da Cruz, que nome civil é Edith Stein, conhecida. Teresa em homenagem a Santa Teresa, né? Então, a Teresa de Los Andes, e muitas Teresas foram aparecendo. E hoje em dia, muitas das Teresas que nós temos na nossa vida, né? Por exemplo, minha avó se chamava Teresa, todas essas Teresas tiveram essa influência, né? Bem, da Teresa lá. Pode ter também essa influência, assim como tem o José, como tem as Marias, né? Tem essa forte influência também vinda de Santa Teresa. Então, Santa Teresa, uma mulher que viveu a espiritualidade tão forte, tão marcante, marcante na história, viveu o contexto da Inquisição, o contexto da Reforma Protestante, viveu o contexto das descobertas, né? Viveu todo esse contexto lá do século XVI, né? Que deixou muitas obras, além da construção dos mosteiros, as obras como o Castelo Interior, o Livro da Vida, as Moradas, né? São várias as obras dela, né? Deixa eu ver se eu pego aqui a relação.
Sabe, Zé, que eu vejo também aí,
sim,
nesse contexto de Teresa que você fala, essa luta dela, né, contra o período que ela viveu e essa capacidade de produzir, de escrever, de colocar, né, através da pena, tudo aquilo que ela vivia espiritualmente falando, na relação que ela tinha com Jesus, né? Tudo bem, é empreendedora, né, reformou, construiu Carmelos. Quando a gente pensa, assim, dá a impressão que são Carmelos, né? Se a gente for ver, eram pequenas salas, né, mal construídas. Depois, com o tempo, que a coisa foi melhorando. Mas Teresa, ela marca esse período da história da igreja justamente pelo testemunho do que ela fez, né, enquanto pessoa humana. E ela escreve muito sobre isso. Você falava há pouco que ela mesmo dizia, ela não tinha vocação para ser monja inicialmente, né? Porque mulher naquela época ia tudo para convento. Então, quando ela chegou lá no primeiro convento, tinha mais de 200 mulheres lá, mas ela não era religiosa. Os pais colocavam lá para, né, passar a temporada. Uhum. Era como se fosse assim, um spa bem montado, pago, aquela coisa toda. Foi a partir daí, então, que ela começa a entender que essa luta dela com o mundo exterior, né, um mundo marcado, né, pela ideia do machismo, que a mulher tinha que ficar confinada, que a mulher não tinha voz. Teresa, então, começa a colocar, e olha que, para a época, ela era culta. Ela, sim, tinha leitura, ela tinha acesso, o que não era comum para a mulher da época, né? Então, ela pega tudo isso, né, e começa a colocar no papel, começa a escrever, né? Tanto quando pede para ela escrever, o primeiro livro dela, então, é uma autobiografia, né, que é o Livro da Vida.
Livro da Vida.
Né? Então, ela vai colocar ali. E ali você vê que há todo esse processo dela de autoconhecimento como pessoa perante Deus. Né? Você citava também uma outra obra dela, que é o Castelo Interior, né, que até hoje é usado por muitos psicólogos, né, para trabalhar essas questões interiores.
Sim.
Então vai ter, a gente vê aí quanta coisa, né, Teresa deixou de contribuição a partir dos seus escritos. Ó, isso aqui é as obras completas de Teresa. Ó.
Né? É a fina.
É fininho, fininho. Nossa. Né, Zé?
Então, eu tenho aqui também.
Aqui estão todas as obras dela. Todas.
São poemas, são escritos, outros escritos, né? Então, Santa Teresa escreveu, né? Ela escreveu o Livro da Vida, Caminho de Perfeição, As Fundações, As Moradas, né? Meditações sobre o Cântico dos Cânticos, Exclamações, e tudo foi dizendo, foi escrevendo, né? Escritos soltos. Mas é o que eu quero dizer aqui agora, seu Diácono, que ela é apenas na história da igreja nós temos quatro doutoras, né? Quatro doutoras: Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, essa nossa Teresa que estão falando, Santa Teresa de Menino Jesus e uma outra que eu esqueci agora o nome dela, né? Mas assim, ela foi a primeira doutora, né? A primeira a se tornar doutora por conta dos seus escritos, e que também por conta dessa sua inteligência, dos seus escritos, né? Por conta de todas as suas marcas, do seu interesse pela leitura e pelo conhecimento, ela também trazida como padroeira dos professores, porque Santa Teresa foi uma grande mestra, né, uma grande mestra para nós. Né, foi e ainda é, através de seus escritos, né, através de suas obras, uma grande mestra. E assim os professores também receberam, assim como São João da Cruz, que foi um grande poeta também, é padroeiro dos poetas lá da Espanha, e Santa Teresa se tornou padroeira dos professores, né, nossos queridos professores, nossos grandes mestres. E aqui a gente traz também a figura do mestre, do professor. Como o professor é tratado no Brasil, como o professor, por exemplo, é tratado no Japão, né? A importância que se é dada ao professor lá no Japão é muito maior, porque a gente sabe que o professor, todas as outras profissões, precisam de um professor, precisa de alguém que vá lá e ensine. Né? Mesmo que seja um artesão, precisa de um outro artesão que vá lá e oriente e ensine. Você vai assim, assim. O camarada, mesmo que seja autodidata, às vezes ele precisa de uma orientação, precisa dizer, olha, você está certo assim, vai acertar assim, assim. Né? Meio que seja autodidata. Mas, assim, a importância que os professores têm em várias culturas, dependendo da cultura, né? Aqui no nosso Brasil, infelizmente, não é respeitada e tratada como verdade. Merece. Né? E a gente pede a Santa Teresa que coloque na mente dos nossos governantes as pessoas responsáveis que possam cuidar bem dos nossos professores, porque se eles chegaram lá, também dependeram dos professores. Se chegaram a se tornar médicos, porque tinha um professor que ensinou a medicina. Se tornaram doutores e advogados, porque tinha um professor que ensinou as leis. Né? Então, tem que lembrar disso. Mesmo na nossa primeira infância, hoje eu me lembro muito bem da minha professora lá do prézinho, eu me lembro. Né? Outro dia eu encontrei com ela, eu conversei uma vez que eu fui lá em minha terra, eu encontrei com ela, disse, eita, é você, que bom. Ela gostou de ter sido lembrada. Esses dias eu vi as homenagens que Nilmara, minha esposa, que é professora, recebeu dos alunos tão queridos, que ela teve doente, os alunos mandavam mensagem, tia Nilmara, eu amo a senhora, tia Nilmara. Então, essa relação professor e aluno, relação professor e aluno até que é muito boa em geral, tirando algumas péssimas experiências que tem. Mas, em geral, é uma relação muito boa. E a gente pede, por intercessão de Santa Teresa, que ilumine os nossos governantes, né, para que lembrem-se, tratem bem os nossos professores. A nossa querida padroeira dos professores, padroeira do Carmelo Descalço, mãe e mestra do Carmelo Descalço também, que possa interceder também pelos nossos professores.
Muito bem, Zé. Eu assino embaixo aí. Tereza falava assim, ó, se eu não tiver um livro novo, ela sempre falava que parecia ela não ter contentamento.
Olha.
Então ela foi não só uma religiosa, mas foi pedagoga que ensinou e ensina os caminhos para Deus, né? Quem se aventura a conhecer Teresa vai se apaixonando por ela, porque, como a gente falou, tem o contexto que ela escreveu, o contexto que ela viveu, assim como se nós escrevêssemos hoje a história da nossa vida, seria nesse contexto que a gente está vivendo. Muito do que a gente está vivendo e a gente, porventura, vai escrever um dia, poderá ou poderia servir para as pessoas lá no futuro olhar e dizer, olha, o Zé Maia, o diácono naquela época, viveram a sua santidade, a sua vida, né, a partir daquilo que era a sua realidade de vida. A humanidade de Teresa, né, ela não mudou em relação ao tempo, porque as mesmas necessidades que ela tinha como pessoa, nós temos também ainda hoje, que é de ter esse encontro, né, de combater as heresias, combater as filosofias, as ideologias, os conceitos, enfim. Ter acesso ao conhecimento. Por isso, a figura do professor, que ensina, que mostra os caminhos, tem que ser valorizado, né? Como se dizia, é um absurdo, né? Uma profissão tão nobre, né, ser tão deixada em segundo plano num país como o nosso.
Sim.
É tão pessimamente valorizado. Enfim. Teresa, então, né, ela dá esse exemplo. E a gente, eu acho que é, eu vejo assim, como a mulher do seu tempo e a mulher deste tempo também, né? Enfim, vale a pena conhecer Teresa, vale a pena se aprofundar nos seus escritos, conhecer essa pedagogia do amor, né, da ciência, né, através da leitura, através, né, porque Teresa passa isso para a gente, né, Zé? Essa capacidade, a gente fala assim, viu? Eu vou estudar para conhecer melhor as coisas de Deus, né? Senão alguém vai falar assim para você: ô, você é um incauto, não conhece as coisas. Por isso você é dominado, por isso você é levado por vã filosofias, vãs ideias, né? Enfim. Teresa, então, é esse modelo para todos os tempos, acredito eu. Tá bom? Acho que também parar por aqui.
É, se for falar sobre Santa Teresa, a gente rende muito, né? Rende muito. Temos aqui, tem cursos e cursos, palestras e palestras sobre Santa Teresa. O que a gente quer fazer aqui não é uma palestra sobre Santa Teresa. A gente
Não.
falou mais aquilo que a gente falou do coração. Você vê que a gente não seguiu roteiros, assim, ah,
Tem
tem um
roteiro.
roteiro. Nem
Aliás,
escrito,
não
assim,
fizemos
eu vou falar
roteiro
as
nenhum.
palavras. Mas é. Veio do coração
Hoje.
daquilo que a gente conhece Santa Teresa, né? Então, muito
Eu
bom.
sempre falo de Teresa nas minhas idas por aí, né? Falo por quê? Porque é assim, Zé, eu acho que a definição de oração dela, para mim, cabe muito bem, né?
Sim.
A gente pega o Catecismo da Igreja Católica, a definição de oração que está lá é de Teresa.
É, ela é referência na
É, quer
igreja.
dizer, então, mas ela viveu lá no século XVII, século XVI, o que que ela tem a ver com a realidade? Tem tudo a ver. Tem
Quando vai
tudo a ver.
estudar, quando vai ler a obra dela, você praticamente olha assim, estou vivendo isso.
Tanto que
E aquilo
Santa
que eu
Edith Stein,
prometi. Sim,
né?
vá, continue.
Santa Edith Stein, né? Uma filósofa se rendeu a Teresa.
Sim, com certeza.
O que mudou a cabeça dela foi a leitura do Livro da Vida.
Judia,
Judia.
era filósofa judia, se tornou católica com a leitura de Santa Teresa,
Tá
né?
aí.
Então, muito
Então
influenciou.
conta aí, Zé, conta aí a. Deixa eu
Aquilo que eu
terminar.
prometi, quem viu lá no, na metade, eu estava falando que existe uma diocese no Brasil. Já deram o Google, já pesquisaram qual é essa diocese. E, diga aí, seu diácono, onde é que é essa diocese? É no Nordeste. No Nordeste, nossa querida Nordeste. Imperatriz do Maranhão. Única
Imperatriz do Maranhão.
diocese dedicada a Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, né? Estava olhando lá no Diretório Litúrgico essa semana. Sempre quando eu vou lá no Carmelo para missa, eu chego lá na sacristia e olho o Diretório Litúrgico. Aí tem lá, Festa Santa Teresa de Ávila, a única diocese aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não vou falar dos outros países que eu não tenho conhecimento. Aqui no Brasil é a de Imperatriz no Maranhão, né?
Verdade.
Então, temos ela como padroeira. Em paróquias nós temos, não tanto quanto Santa Teresinha, mas paróquias nós temos, né? Inclusive, como eu falei, aqui em Aracaju nós temos também. Né, seu diácono?
Eu acho que por hoje tá bom, Zé.
Tá
A ideia
bom?
era falar, relacionar Teresa no seu contexto histórico, que ela
Sim.
viveu. A gente não falou absolutamente nada da vida dela ainda, só foi
Não,
uma
foi
pincelada,
pouquíssimo.
né? Fica o convite para quem quiser conhecer, entra aí no site do Carmelo Descalço, ou dos Carmelitas Freis. É, tenta conhecer um pouquinho melhor, né, da história de Teresa, né? Acho que vale a pena. Como o Zé disse, nós temos vários vídeos, vários cursos. Né? Quem quiser realmente conhecer Teresa, vale a pena.
Cola aqui no canal Passos da Fé e que também vai colando junto com os outros canais que estão ligados ao Carmelo. Viu? E esse canal é ligado ao Carmelo, traz também a espiritualidade carmelitana para todos vocês. Não se esqueçam, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, né? É muito bom. É, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, assim possível, torna-se membro também. Tá bom?
Muito bom.
Estamos alcançando as nossas metas como canal, estamos recebendo os comentários. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário. Ah, José Maia é feio, José Maia falou besteira, José Maia falou alguma coisa errada, fora do lugar. Coloca aqui nos comentários, quero ouvir aqui embaixo. Quero ler aqui embaixo para poder responder vocês pessoalmente também. Muito bem, senhor Jaco. Daí nos abençoe para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, né?
Vamos
Um
lá.
bate-papo bem leve. Bem descontraído, graças a Deus, né? E conseguimos, acho que conseguimos transmitir aquilo que nos prometemos a fazer.
Muito bem. Agradeço a todos que nos acompanham. Agradeço também ao Zé Maia pela sua contribuição aqui no canal. E pedindo então a Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém.
Salve.